Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim o Senhor: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lucas, Evangelho de Lucas 13, versículo 20. Lucas 13, versículo 20 diz assim: disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos para entrar, por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Vamos orar. Rei Todo-Poderoso e Senhor deste lugar, Pai, tens poder para a tua igreja esta noite, Senhor da Glória, Pai. Tu tens, Senhor da Glória, algo novo, algo especial para o teu povo que aqui está, Senhor. Porque o teu objetivo, Senhor, é dar. O teu objetivo, Senhor, é salvar. O teu objetivo, Senhor, é abençoar a tua igreja, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que nós agora, Senhor de toda a terra, nos colocamos diante de ti. Eu coloco a tua igreja diante de ti, Senhor, e rogo que o teu Espírito Santo fale alto aos corações e às mentes, Senhor. Fala, Senhor da Glória, Pai, a cada vida que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, me usa agora na beleza da tua santidade e glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus, o Senhor. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus, hein? Irmãos amados, muito se tem ensinado de Deus na igreja, muito tem se ensinado a respeito do reino de Deus ao nosso redor, né? Hoje, irmãos amados, eu poderia dizer que o Brasil é um país privilegiado, porque nós temos hoje liberdade de expressão. Nós podemos pregar a palavra de Deus abertamente. Aqui na igreja existem inúmeros pastores, homens de Deus, que estão pregando a palavra de Deus na TV, estão pregando a palavra de Deus no rádio. E nós somos realmente privilegiados. O Brasil hoje é um país privilegiado, porque Deus está abençoando de forma sobrenatural este país, né? Nós temos aqui, não temos, né, terremotos, nós não temos maremotos, nós não temos miséria no sentido de ser um país completamente miserável, né? E nós temos o reino de Deus, a palavra de Deus sendo pregada. Nós temos as pessoas se convertendo, se entregando a Cristo. Mas, irmãos amados, nós devemos olhar para as nossas vidas. Você deve olhar para a sua vida e refletir naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é que é a verdade. Você não precisa acreditar naquilo que eu falo, irmãos. Mas você tem que acreditar na palavra de Deus. Você tem que acreditar no livro santo, na mensagem escrita pelo Espírito Santo de Deus, que está, né, reservada para aqueles que são chamados pelo Senhor para serem abençoados por Ele. E você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para ser abençoado por Ele. Você foi chamado por Deus, né, para receber dEle a salvação, que é o maior milagre de Deus neste mundo, irmãos amados. O maior milagre de Deus não é você ter nascido, o maior milagre de Deus é a salvação que será entregue a você. Você viu um filme aí que nós passamos, que fala a respeito do arrebatamento da igreja? Que é quando a igreja de Cristo será levada aos céus. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, depois você lê no capítulo 4 e no capítulo 5, fala a respeito do arrebatamento da igreja, aonde Jesus Cristo virá sobre as nuvens. Ele não descerá na terra, ele ficará sobre as nuvens. Os anjos tocarão as trombetas, glorificarão o nome do Senhor. E a igreja, aqueles que estão vivos, né, posteriormente, aqueles que ressuscitarem, serão levados ao trono de Deus, serão levados aos céus, às nuvens, para termos o nosso encontro com Cristo, né? E a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados, aquilo que era corruptível se tornará incorruptível. Ou seja, haverá ali a grande promessa, e haverá ali também, irmãos amados, né, aquilo que Deus sempre desejou para o homem, que é que o homem vivesse ao lado dele, vivesse próximo dele, sem dificuldades, mas sendo cuidado pelo Senhor. Porque esse foi o plano de Deus para o homem. E o homem caiu por causa da desobediência. E a desobediência, irmãos amados, tem levado muitas pessoas à destruição ainda. A desobediência é aquilo que condena o homem, irmãos. A desobediência, na verdade, é a infidelidade. E a infidelidade condena o homem, afasta o homem de Deus. Deus não admite. Deus não admite a infidelidade. Deus não admite a desobediência. Deus jamais vai admitir, né, ele ser trocado como o único Deus que ele é para a humanidade por qualquer outra situação, por qualquer outra circunstância, né? Nós já pregamos aqui, né? As pessoas falam assim: ah, mas Deus é o único Deus. Se você falar para um católico, você vai ver: ah, meu Deus é o único Deus. Se você falar para um macumbeiro, ele vai falar: meu Deus é o único Deus. Mas, né, muitas pessoas estão trocando Deus, né, por qualquer coisa, né? O Deus desse século é qualquer coisa. É uma ferradura, é um pé de coelho, né? É um galho de arruda. O Deus das vidas, né, é uma pirâmide. O Deus das vidas, né, é toda a sorte de objetos, é toda a sorte de mandingas, é toda a sorte, né, de ministrações, que nós, muitas vezes, nem podemos imaginar aquilo que acontece com as pessoas hoje. As pessoas acham, né, que sobre a sua vida existe uma autoridade que não é a autoridade de Deus, né? Eu sempre falo, né? As pessoas acreditam na sorte e acreditam no azar. As pessoas acreditam em tudo. Então, no verdadeiro Deus, no Deus que controla todas as coisas, no Deus que tem tudo na palma da sua mão, no Deus que zela pela sua palavra. Por isso precisa conhecer a palavra, porque o Senhor zela por cumprir a palavra, né? E se você conhecer a palavra, você já venceu o inferno, você já venceu as trevas, porque você vai se usar da palavra, porque a palavra é o poder de Deus. E quando o Satanás vier, quando a dificuldade vier, você lança a palavra sobre a sua vida, porque a palavra é para você. A palavra não foi escrita para Deus, a palavra não foi escrita para os anjos que estão no céu, a palavra foi escrita para você que está aqui na igreja. Para você que conheceu o Senhor e que deseja a Deus, porque aquele que não deseja a Deus não está interessado na palavra, mas aquele que deseja a Deus, né, deve comer a palavra, deve entender e deve ministrá-la sobre as suas vidas, né? E quantos exemplos nós temos do poder vivo da palavra de Deus. Uma vez nós fomos orar por um casal de diáconos, né? Eu e a Rosana, e o diácono, ele ficou prostrado, ele não saía mais da cama. Não que ele estivesse doente, ele não tinha ânimo, ele não tinha mais vontade de sair da cama, ficava o dia inteiro na cama. E a irmã chamou a gente para nós orarmos lá. Aí eu mandei o irmão sair da cama, né? O irmão veio para a sala. O irmão veio para a sala. E aí nós começamos a conversar com eles, e ele começou a contar o problema que ele estava vivenciando. Nós pegamos a Bíblia, e antes de nós orarmos, eu abri a Bíblia, e eu abri no Salmo 91. E nós começamos a ler o Salmo 91 ali, e não só ler os versículos, mas nós começamos a ministrar os versículos, e começamos a versículo por versículo naquela casa. Irmãos amados, não precisava nem mais de oração, porque quando nós acabamos de ler a palavra, quando nós acabamos de ministrar a palavra, houve libertação plena daquele homem, por causa do poder da palavra de Deus. Depois nós oramos, mas para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Para você ver, irmãos amados, a importância de nós conhecermos e usarmos a palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. Usarmos a palavra, irmãos amados, para que nós possamos vencer tudo aquilo que está ao nosso redor. Tudo aquilo que está ao teu redor está sujeito à palavra de Deus. Tudo que você conhece, olha para os teus lados, para onde você conhece, para onde você consegue enxergar, tudo que você vê e aquilo que você não consegue ver está sujeito a Deus. Tudo está sujeito ao Senhor. O teu inimigo está sujeito a Deus. Nós cantamos aqui, né? Nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Lógico. Mas é lógico, irmãos. É lógico que debaixo da terra tudo está sujeito ao teu Deus, ao Senhor deste lugar, ao Senhor da tua vida. Portanto, não se conforme com o teu problema, não. Antes se levante e fale assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor, do Deus Altíssimo, e eu sou vitorioso. E aí você vai o que é trazer para a tua vida? Coisas boas. Eu me lembro de ter uma tia, muito usada por Deus, foi usada para que nós nos convertêssemos ao Senhor há muitos anos atrás. E certa vez ela foi orar numa favela, numa casa, e aí ela estava orando lá naquela casa, naquele barraco, né? E de repente veio uma outra mulher e falou assim: dá para a senhora ir orar na minha casa, que o meu filho está destruindo tudo lá. E aí quando ela chegou na porta da casa, ela parou na porta da casa, e ela olhou assim, e o rapaz estava quebrando tudo, né? Com aquela voz já demoníaca, olhou para ela, olhou assim, e começou a mirar nos olhos dela e falou assim: e você, quem é você? E ela falou assim: eu sou filha do Deus Altíssimo, e você está amarrado em nome de Jesus Cristo. Na hora aquele homem caiu de joelhos no chão, bateu a sua cabeça, a sua testa no chão, as mãos para trás, e ficou prostrado, aguardando o poder de Deus ser liberado ali. Por causa da fé, por causa do entendimento, por causa do poder de Deus que está com o homem, por causa do poder de Deus que está com aqueles que o amam, que o servem, e que desejam, e conhecem, e sabem da autoridade que está sobre as nossas vidas. Por isso eu sempre digo: não, se levante para a glória de Deus. Não deixe o inimigo sassaricar na tua vida, não. Quando ele quiser ali, né, tumultuar a tua história, você se levanta para o poder de Deus ser manifesto na tua vida, porque ele tem que partir em retirada. A Bíblia diz que o inimigo vem por um caminho, mas por sete caminhos ele fugirá de nós. Por sete caminhos o inimigo tem que fugir da tua vida, porque ele não tem autoridade sobre você. Quem tem autoridade sobre você é Deus. E assim como nós, irmãos, ministramos aqui, que você tem que conhecer a palavra de Deus para usar, você tem que conhecer a palavra de Deus também, irmãos, para entender como você tem que se portar na presença do Senhor. Porque nesse crescimento todo que está acontecendo na igreja evangélica, nós temos encontrado, irmãos amados, a superficialidade dominando o povo de Deus. Hoje se convertem e não mudam de vida. Quando conversão significa mudança, né? Conversão significa mudança. Se você se converte, você muda de vida. Esse é o desejo de Deus. Não há pessoa neste mundo, irmãos, que tenha um encontro com Cristo, um verdadeiro encontro com Cristo, que não tenha que mudar. Não tem uma pessoa neste mundo que não tenha que modificar coisas, atitudes, pensamentos, palavras na sua vida, para que ele seja uma pessoa abençoada por Deus e consiga alcançar as coisas que são de Deus. O próprio Senhor Jesus disse nessa palavra, né, que a porta é estreita. A porta não é larga não, irmãos amados. Não basta de qualquer jeito para que nós alcancemos a vitória, para que nós alcancemos as bênçãos de Deus. As pessoas estão menosprezando a palavra, as pessoas estão achando que há qualquer coisa, as pessoas estão achando que Deus vai aceitar qualquer sacrifício, as pessoas estão achando que Deus vai aceitar qualquer atitude, quando na verdade o nosso Deus jamais, nunca passou pela cabeça aceitar qualquer coisa. Você lembra Abel e Caim? Lembra Abel e Caim? Os dois sacrificaram a Deus. Um ofereceu a Deus o seu melhor, ofereceu a Deus as primícias. O outro lhe ofereceu aquilo que lhe era conveniente, aquilo que ele achava, né, que não lhe faria falta. Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu o sacrifício de Caim. E Caim, a Bíblia diz que ele ficou triste. O Senhor olhou para ele e falou assim: Caim, por que você está triste? Se procederes bem, será bem recebido. Se procederes mal, o mal está à tua porta. O pecado já está à tua porta. Irmãos, nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus que tem nos ensinado tantas coisas na Bíblia, tantas histórias maravilhosas, tantas atitudes maravilhosas de Deus na Bíblia, né? Quanto conhecimento Deus propagou através da sua palavra, para que nós não fôssemos mais enganados, para que nós não fôssemos mais iludidos, para que nós não fôssemos mais roubados pelas trevas, roubados por Satanás. E as pessoas muitas vezes estão fraquejando, estão se comparando, estão achando, né? Porque é muito cômodo hoje você olhar, as pessoas estão se espelhando, né? Eu sempre uso essa palavra, as pessoas estão se espelhando, né? No superficial, as pessoas estão se espelhando naquilo que age de qualquer jeito em relação às coisas que são de Deus, e preferem se espelhar nele do que se espelhar naquele que ora, daquele que preferem se espelhar naquele que é cômodo, né? Que tem o comodismo na tua vida, do que, né, se espelhar naquele, né, que tem a unção, né, naquele que deseja a Deus, que adora a Deus, que quer a todo custo as coisas que são de Deus. Só que existe um preço. Existe um preço, irmãos. E o comodismo muitas vezes leva as pessoas a serem enganadas pelo diabo, né? Quando o diabo apareceu a Adão e Eva, e ele disse para ele observava Adão e Eva, e ele disse assim para Eva: por acaso Deus falou para vocês não comerem do fruto desta árvore? Ela falou assim: é, só desta árvore, do resto nós podemos comer. E Satanás falou para ela assim: não, pode comer. Pode comer. Sabe por que ele não quer que você coma? Porque vocês vão começar a conhecer o bem e o mal. E ele não quer isso para vocês, então comam. E a palavra de Deus diz assim: e Eva, olhando para o fruto, vendo que ele era agradável aos olhos, tomou do fruto e comeu.
Irmãos, abra os teus ouvidos e os teus olhos espirituais. Entenda que Satanás, ele age da mesma forma que agiu no passado. Ele corrompe a palavra e ele mostra aquilo que lhe é agradável, porque talvez não seja um fruto, mas coisas que lhe são agradáveis ele tem colocado na tua frente todos os dias. E dizeram para você, pode, não é nada. É lá o outro irmão que faz, é o outro lá que faz, é o outro lá que faz. Faça, Deus não vai achar ruim não. Isso é coisa do passado, Deus mudou a cabeça dele, ele modernizou os pensamentos. Você pode se apresentar, ele é misericordioso, vai aceitar você. Não tem problema, não tem problema. Essa é a palavra que usa, a frase que Satanás mais usa. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu vou te dizer que ele tem um problema. Satanás tem um problema. E ele quer que você seja um problema para Deus. Ele quer te levar junto com ele, te enganar, iludir. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir aquilo que você construiu, ele quer destruir a tua fé. Porque se ele destruir a tua fé, ele te levou para o inferno. E se você olhar essa palavra que nós lemos, irmãos, pessoas se apresentaram diante de Cristo e disseram, Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, Senhor, em teu nome nós ministramos o poder de Deus. E Jesus vai olhar para eles, conforme diz a palavra, e diz, eu não vos conheço. Quem sou eu? Quem sois vós? Para vocês verem, irmãos, a complexidade que é o reino dos céus. Para vocês verem a complexidade que é, né? A complexidade no bom sentido, né? A complexidade no sentido de nós termos que entender que não basta, irmãos amados, termos uma vida que não é uma vida bíblica. Porque Deus pode te usar, irmãos amados, porque existe uma pessoa necessitando de uma bênção. Deus usou uma mula uma vez para falar com um homem, e ele pode usar qualquer vida, e mesmo o superficial, mesmo aquele que está pecando, mesmo aquele que está na igreja, está longe de Deus, está distante de Deus, Deus pode usar. Só que vai chegar uma hora que ele vai receber a recompensa dele, né? Obviamente que uma das frases assim que a gente mais ouve assim, quando a pessoa está se convertendo dos outros assim, é aquela história, né? Você vai dar dinheiro pro pastor? Já ouviu essa? Já ouviu essa? Você vai dar dinheiro pro pastor? É? E é, irmãos, é algo assim que a gente tem que considerar que muitos estão usurpando da responsabilidade que lhe deram, estão fazendo a obra de Deus por interesse, estão fazendo a obra de Deus, né, pensando em benefício próprio. E a Bíblia é tão clara quando ele diz assim, né, quando Deus disse assim, né, ai daquele que apacentar o seu próprio ventre. Ai daquele, Deus falando, hein? Ai daquele que apacentar o seu próprio ventre. Esses um dia, irmão, se chegarão na presença de Jesus e ele falar, quem é você? Ah, mas eu preguei tanto, eu era o pastor da igreja tal. Quem é você? Ah, a igreja lá, a igreja, é tua igreja. E Jesus vai ignorar por causa das consequências do erro e das atitudes do homem. Por causa, irmãos amados, da falta de amor. Da falta de amor a Deus. Da falta de amor à obra de Deus. Por causa da falta de amor das coisas santas, das coisas que são de Deus. Das coisas que são mais importantes na nossa vida. Eu sempre comento assim, né?
Eu não consigo me ver, irmão, sem pregar a palavra de Deus. Parece que isso. Eu fui criado para isso, entendeu? Deus me criou para isso. Eu acho que quando Deus ele planejou a minha vida, ele planejou desse jeito. E para isso eu nasci. E vou morrer desse jeito, eu creio. Pregando a palavra de Deus, eu não consigo mais me enxergar sem fazer isso. É algo que eu preciso fazer como alimento. É como alimento na minha vida. E quantas pessoas negam o privilégio que já tem de Deus naquilo que lhes foi concedido, um dom espiritual. Quantas pessoas são chamadas, irmãos amados, o presbítero vai fazer um trabalho de oração aqui, quantas pessoas são chamadas para intercessão? Quantas pessoas têm um chamado para interceder, né? Para serem pessoas que vão ser usadas por Deus para abençoar vidas que não estão na presença de Deus, né? São pessoas que foram criadas para aquilo. É porque você foi criado, obviamente, para ter filhos, para ter família, mas o objetivo de Deus é que você seja usado por Ele em alguma coisa. Não pense que você está fora dos planos de Deus. Ah, não, isso não é para mim, não. Isso Deus não me faz, não, Deus não fez nada disso com a minha vida. É. Queira você ou não queira você. Queira você ou não queira você. Deus te chamou para te abençoar. Deus te chamou para você ser usado. Deus te chamou para você colher as coisas santas dele. E que você faça. E que você faça. E faça com amor e com alegria. Porque se você não fizer, você pode se chegar um dia na presença dele. E ter alguma surpresa. Quando o Senhor fala, a porta estreita, entrai pela porta estreita. Porque largo é o caminho da perdição. É. Entrar de qualquer jeito, jamais. Deus não é qualquer um, né? Deus não é qualquer um. Deus é o Senhor. E Ele é o Senhor de todas as coisas. Né? Nós estávamos orando lá no fundo da igreja antes de começar o culto. Né? Os obreiros. E a gente tem percebido, irmãos amados, né? Que Satanás, ele tem tentado destruir aquilo que Deus construiu na vida das pessoas, né? Ele tem trazido toda sorte de opressão. Tem trazido doença, tem trazido contenda, tem trazido brigas e outras coisas, outras artimanhas mais. Trouxe o problema do Cris aí, né? Mas ele está furioso. Ele está furioso porque a obra de Deus é muito grande na tua vida. Ele está furioso porque ele sabe aquilo que ele vai perder. Ele está furioso porque ele sabe aquilo que vai, né, acontecer na tua vida. E que ele fique mais furioso ainda, né? Nós não temos receio da fúria dele. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus põe a mão no peito dele e dá ordens a ele para que ele recue, se afaste. Não temos medo, ele tem que ficar furioso e vai ficar mais ainda. Ele tem que subir nas paredes de tanta raiva, né? Ele tem que plantar bananeira de tanta raiva. Não tenha medo disso, não, irmãos. Discirna, busque cada vez mais, porque o Senhor Deus responderá com poder e glória sempre, irmãos amados. Deus jamais te desamparará, Deus jamais deixará de te honrar nas tuas atitudes ou nas tuas palavras. E você põe ele onde ele tem que estar, debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés, que é o lugar onde Satanás tem que estar. Debaixo dos teus pés. Irmãos amados, as coisas são de Deus, são sérias demais. Nosso Deus é sério demais. Se vocês soubessem aquilo que Deus cobra da minha vida, vocês iam falar assim: puxa vida, como pode? Ele é o Senhor. Pode porque ele tem desejos. Pode porque ele faz. Ele ajuda. Pode porque ele é quem faz. Não somos nós. Nós só temos que nos prontificar. Nós só temos que nos colocar na presença dele para que as coisas dele aconteçam na nossa vida. O resto ele faz. Ele não vai dizer para você assim: se vira. É. Daniel na cova dos leões. Ele fechou a boca do leão. É. Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo ardente. Jesus Cristo foi lá. Foi lá, esteve lá, protegendo, não queimou um fio de cabelo somente daqueles homens. Nada, nem as roupas, nem os fios da sua cabeça. E eles não eram careca, não, viu? Eles tinham cabelo na cabeça. Que você entenda isso. E que você fale para Satanás: aqui o teu engano não tem vez. Quando você vier à igreja, venha à igreja. Venha, mas venha à igreja para cultuar. Venha à igreja para adorar. Venha à igreja para ministrar ao Senhor o teu coração, a tua alma. Deixa a tua alma falar com Deus durante o culto, durante os louvores, irmãos. Deixa a tua alma falar com Deus. Deixa a tua alma fazer você chorar na presença de Deus, mas não de tristeza, mas chorar de alegria. Deixa, irmãos, o Espírito Santo te dominar. Deixa o Espírito Santo te dominar, irmãos. Não seja frio às coisas que são do Espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua alma, do teu coração. Porque senão você vai entrar e vai sair do mesmo jeito que você entrou. E não é isso que Deus quer fazer, não, irmãos. Deus quer que você venha no culto e saia cheio daqui do Espírito Santo, cheio da unção dele. Deus quer transformar a sua vida em todos os cultos. Isso que eu falo. A gente ministra algumas coisas aqui, irmãos amados, e são sonhos. Eu tenho muitos sonhos no meu coração, mas muitos sonhos, sonhos ministeriais. Em todo culto tinha que acontecer pelo menos um milagre. Em todo culto tinha que acontecer pelo menos um milagre, por causa da presença de Deus, por causa do poder de Deus, por causa da unção de Deus. Em todos os cultos, pelo menos um. E eu sei, irmãos, se não acontece, o problema não é de Deus, não. Porque Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder para fazer. E nós, Ele não vai fazer milagre para Ele mesmo, né? Ah, fazer um milagre para mim mesmo. Não, Ele vai fazer um milagre para nós. Para você. Para você. Que você seja esse. Que você tenha esse espírito, porque quando a igreja se levantar em adoração, irmãos amados, vê a glória do Senhor neste lugar de forma tal que ele será irresistível. Você vai ver demônios se manifestando durante o louvor, você vai ver curas acontecendo durante o louvor, você vai ver o Senhor se manifestando durante a palavra, durante a oração. Em todos os momentos do culto haverá oportunidade do Espírito de Deus, haverá oportunidade de Jesus Cristo operar. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, ele não suporta a unção de Deus. Ele não suporta a unção de Deus. É como fogo nele, né? É como se pegasse fogo nele quando a unção de Deus é derramada sobre a igreja. Ele não suporta, ele não resiste. E é disso que a igreja precisa. De verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade, que deixam de lado os seus problemas e as suas preocupações ao único Deus, ao Deus que deu a sua vida por nós. Se eu subisse nesse púlpito aqui, irmãos, e começasse a se lembrar dos problemas que estão ao meu redor, eu não conseguiria nem pregar a palavra. Eu falo: ah, boa noite, irmãos, vamos orar aqui, vamos embora para casa. Minha cabeça está tão longe hoje, irmãos. Estou assim, sabe? Tem que resolver isso amanhã, tem que resolver isso depois de amanhã. Irmão, se a gente fosse fazer, se a gente fosse se usar da nossa carnalidade, irmãos, nada aconteceria. Você tem que colocar a tua carne submissa ao teu espírito para que as coisas de Deus aconteçam na tua vida. E elas sempre acontecerão na tua vida. Sempre acontecerão. Para a glória do santo nome de Deus. Eu queria falar mais, né? Mas não vou falar não, senão não dá tempo, né? Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora. A Santa Ceia do Senhor é um momento que você vai se encher do Espírito Santo de Deus. É um momento especial. Aproveite agora, né? Pega a tua mente e coloque no trono de Deus. Nós oramos aqui, irmãos amados, no início da reunião. Nós pedimos que o Senhor Jesus estivesse nos colocando diante dele, para que nós pudéssemos cultuar ao Senhor, para que nós pudéssemos cultuar a ele. Então você se lembre que você está na presença de Deus, que eu creio no poder da oração.
Né? Nós não oramos por teoria, nós oramos crendo. E eu sei que você está na presença de Deus. Aproveite essa celebração para ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa, né, ser renovado nas suas forças, no seu entendimento, que você possa ter uma nova visão espiritual para a tua vida, que Deus abra a tua mente espiritual agora, de que você, né, entenda plenamente aquilo que Deus tem para você essa noite. E eu sei que são coisas grandes. Eu sei que são coisas grandes. Para a glória do Santo Nome de Deus.